passar do tempo, muita gente sente assim, ah, eu acho que quem é mais jovem faria melhor. Eu já cheguei a pensar isso, mas eu vi que era um pensamento inútil e que eu tinha que mudar logo isso. Aí eu falei, eu acho que eu não faço mais parte desse grupo do Brasil Nacional lá em Serra Negra. Ah, Patrícia, que mora comigo, falou, você faz parte. Aí a coordenadora falou assim, Aida, faz parte. Aí eu fiz força e fui lá. Tinha que pegar avião e ir lá para São Paulo, para Serra Negra. E aí, então, quando chegou lá, umas pessoas falaram assim, a gente estava sentindo falta sua. Aí eu fiquei tão contente.
Então, a gente acha que está lá de escanteio, né? Não serve mais.
É, então, mas, pensamento,
gente,
inútil.
Inútil, esses pensamentos inúteis é que nos afastam. A gente quer aproveitar que vocês estão aqui e mandar também assim, um abraço para os profissionais do IVE. O IVE é um movimento muito grande também ligado à Brahma Kumaris. IVE significa Imagens e Vozes de Esperança. É um projeto internacional que inspira profissionais também da mídia e de comunicação a ter uma visão mais apreciativa e equilibrada dos acontecimentos do mundo. Só tem coisa ruim? Não. Isso é o que a mídia quer que a gente pense. Tem muita coisa boa que a gente pode propagar. Quando eu mudo, o mundo muda. E o IVE, que eu faço também, assim, tenho muito carinho, quero estar acompanhando mais como comunicadora também. É um trabalho incrível, das muitas coisas incríveis que Brahma Kumaris faz. Então, é isso, essa é a missão agora, né? Ana e Ida, é levar essa mensagem para o mundo. Peraí, o Brahma Kumaris disse, tem muita coisa acontecendo, o que a gente pode fazer? Não foi isso, Ida, que você me contou?
É,
foi assim que surgiu
esse
projeto?
Eu comecei, porque agora estão falando de uma coisa que chama El Niño, que é uma influência na natureza. Mas eu vi que a gente está fazendo todo dia alguns minutos de silêncio para purificar a água, para purificar a terra, o fogo, o ar e o éter. Porque eles também foram muito prejudicados, a natureza, né? Ela foi prejudicada porque trataram mal a terra, a água, então o aquecimento, o fogo, tudo isso. Mas agora eu também estou fazendo todo dia uns minutinhos, assim, de hora em hora eu paro e falo assim, eu quero agora ajudar a purificar a natureza, ai, os elementos. E aí eu estou feliz.
Venezuela,
ah, bom, olha o que, que a Ana lembrou. Que aconteceu uma coisa de repente com muitos amigos nossos na Venezuela. Sim. De repente a terra tremeu e os prédios, eles começaram a cair. E foi uma catástrofe. Vocês ficaram,
claro,
sabendo?
Nossa.
A gente ficou sabendo. E a professora principal, eu conheci lá na Índia, aí ela falou, toda noite vamos meditar meia hora para ajudar as pessoas. Sim. Aqui. Então, a gente sentiu isso, que a gente pode ajudar as pessoas nos momentos difíceis. Eles também não estavam preparados, mas eles estão recebendo ajuda da Europa. A gente meditou um período, o Brasil, eles agradeceram. Então, essa vida de ajuda no momento que os outros precisam, que estão desanimados, que estão sem esperança. Uma professora também estava dando aula, daí ela falou, vocês acham que que o mundo tem mais esperança ou não tem? Quem acha que tem, levanta a mão. Só eu levantei.
Nossa.
Aí então ela falou, aí ela falou assim, ah, ela tem porque ela está aqui na Brahma Kumaris. Eu falei, ué, mas eu vim em um lugar que me faz ter esperança sempre. Mas eu vi que muita gente tem esperança.
Que lindo. Ida, a gente poderia ficar ouvindo vocês, a Ida Meirelles, esse presente maravilhoso que traz essa mensagem de paz, se eu mudo, o mundo muda. Você também, Ana, fazendo parte, toda a equipe Brahma Kumaris, aqui dos Barris, tem também na Pituba, as casas são lindas, gente. Só repetindo rapidamente para você, programa de meditação todos os dias, de forma gratuita. Segunda-feira, aqui nos Barris, na casa, 18 às 18h30, quarta-feira, 19 às 20, e domingo, a partir das 17 horas, momento de meditação. Mude você também, coloque nem que seja um minuto no seu dia, um pensamento de paz, de amor, para que a gente possa reequilibrar o mundo, a natureza, começando pela gente. Obrigada, meninas, nosso tempo acabou, mas vocês vão voltar aqui, tá?
É, mas que bom, eu espero ter usado bem esse tempo.
Usou demais, não foi, Marquinhos? Obrigada, gente, paz para todo mundo, esperança é o que a gente quer dizer. Vamos irradiar o mundo de esperança. Beijo grande, até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O avanço da inteligência artificial trouxe um novo desafio para o combate à exploração sexual infantil. Um artigo publicado na revista do Conselho Nacional de Justiça defende a atualização da legislação brasileira para criminalizar imagens de abuso sexual infantil criadas totalmente por inteligência artificial, sem o uso de vítimas reais. Os autores afirmam que a lei atual já pune a manipulação de imagens de crianças verdadeiras, mas deixa uma lacuna quando o conteúdo é inteiramente sintético. O estudo sustenta que esse material ajuda a normalizar a pedofilia, fortalece mercados ilegais e pode estimular crimes no mundo real, mesmo sem uma vítima identificável. Por isso, propõe mudanças na legislação e maior responsabilização das plataformas digitais para impedir a circulação desse tipo de conteúdo. O artigo integra a mais recente edição da revista eletrônica do Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos, eu e Marquinhos Santiago, queremos muito a sua companhia. Da voz, ouvir, escutar as meninas e as jovens, né, adolescentes, é essencial para construir uma sociedade mais justa, inovadora, igualitária, inclusiva e democrática. E esse é o objetivo do quadro A Voz das Meninas. E a voz das meninas de hoje, na voz das meninas de hoje, eu vou conversar com Vicky Vargas. Vicky tem 18 anos, né? É artista, é escritora, e Maura Rocha. A Maura tem 15 anos, é gamer e é amante de livros e de literatura. Obviamente que elas vieram acompanhadas pelas mães, Gabi e Monalisa. Bom dia, garotas, sejam muito bem-vindas.
Bom dia, Márcia, bom dia os ouvintes da Cardeal FM e quem está acompanhando no YouTube. Meu nome é Vicky Vargas, eu recentemente completei 18 anos, sou atriz, sou escritora, sou artista.
Bom dia, meu nome é Maura, eu tenho 15 anos. Eu gosto muito de ler e de jogar também, só isso aí mesmo.
E a gente vai conversar bastante sobre isso, porque ela é uma gamer, né? Então, a gente vai bater um papo bem bacana. Eu gosto de trazer as meninas, eu até já disse a elas. A nossa vinhetinha? Vamos lá.
Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, não tem como olhar. É ser menina em todo lugar.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Meninas, com Márcia Mendonça.
Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Feminina.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é. Esse objetivo do quadro, escutar as meninas. vou começar com Vicky. Vicky, você é artista, é escritora, e aí sua mãe me falou que você gosta muito de ler, sempre gostou de ler. Eu queria que você falasse qual foi o seu primeiro contato com a literatura, com os livros.
Bom, eu imagino que eu já escutei histórias desde a barriga da minha mãe. Ela sempre gostou muito de ler. Ela falava comigo. Não lembro, né? Mas ela me contou. Bom, eu lembro, o primeiro livro que eu li foi O Grande Rabanete. A história eu não me lembro muito bem, mas eu tenho a foto até hoje. Aquele momento foi muito marcante pra mim. E eu escutava muito minha mãe contando história antes de dormir. Eu pedia pra ela contar as histórias. Inclusive, teve uma vez, eu lembro até hoje, quando eu pedi, mãe, me conta uma história. Só que ela tava muito cansada. E ela falou, não, me conta você. E aí eu comecei a falar a história de uma onça e um macaco que tinha as caudas trocadas. E aí ela acabou, redigiu e colocou no livro dela, no primeiro livro. E eu achei isso muito sensacional. Tipo, minha primeira historinha, eu era muito criancinha. E eu gostava muito de gibis também, Maurício de Souza. Eu amava a Turma da Mônica. E historinhas infantis, assim, que minha mãe tinha, claro, uma biblioteca de livros. Eu gosto ainda muito de ficção, fantasia. Eu lembro que eu disputava, na hora que batia o intervalo, eu disputava com o pessoal da escola para conseguir o livro que eu queria lá de fantasia da escola.
Isso, tem um monte de mensagens já aqui, viu? Deixa eu dar uma olhadinha. Um cara de fã aqui tem. Deixa eu ver. É Cassandra, Vicky Varga maravilhosa. Tem Ana, sou fã de Vitória Vargas. Né, manda uns corações, diz que te ama, Vicky. Tem Lelé, que diz que sou fã dessa Vicky Vargas, manda coração também. Que Ana diz que voz encantadora, arrasadora, muito inteligente. É bom, eu gosto quando o fã-clube funciona. É isso, eu acho que a família, né, tem assim, uma participação muito grande com relação a fomentar, né, a estimular as crianças, os adolescentes, a leitura. Eu sempre digo aqui, minha mãe lia muito, muito. E isso, e deixou esse legado. Né? Minha mãe tem 2 anos que faleceu. E a gente, as filhas, né, de um modo geral, né, são várias, gostam de ler. E eu lembro ainda do primeiro livro que eu ganhei, escondido de minha mãe, era um romance. Era Bom Dia Tristeza, de François Sagan. Eu peguei escondido e fui ler, porque eu ficava curiosa, minha mãe lia. E meu pai também comprava muito gibi pra gente, muito. Então isso vai, enciclopédia, essas coisas vão estimulando a gente, né? Sobretudo na mundo digital, na era da tecnologia, que a gente vai falar mais adiante, que também é uma possibilidade. Lele, beijos de Letícia, Ana Júlia e Ana Clara, de Caruaru. Olha, Caruaru! É onde o irmão de Marquinhos mora, né? Genética de escritora, prima querida, Allan Kardec, sucesso. É isso, então. E você escreveu um livro?
Pois é.
Um livro infanto-juvenil, eu queria que você falasse sobre o livro, depois a gente vai conversar com Maura. Maura, fica ligadinha aí, viu?
Bom, o livro ainda não foi publicado.
Não foi publicado, mas já está escrito.
Sim. Eu estou fazendo só os ajustes finais, porque eu sou muito perfeccionista, e enfim. Eu também acredito que os personagens meio que falam por si próprios. Às vezes eles desenvolvem a própria personalidade através do... Quando o livro vai caminhando, eu acho que os personagens se mostram ser outras coisas.
Tem vida, né?
Tem vida, eles têm vida. E, bom, fala sobre uma garota sonhadora chamada Arabella Monroe, que é a protagonista. E ela é o tipo de pessoa muito... que ela não aceita as imposições. Ela não aceita que aquilo ali é a vida dela, e porque as pessoas falam que ela tem que ser aquilo, ela tem que ser aquilo. E o livro caminha na jornada dela de autodescoberta e sobre uns mistérios, sobre o desaparecimento da mãe, que eu não sei como não dar spoiler, mas... basicamente consiste em 3 ilhas principais, tem várias ilhazinhas, tem uma... linha temporal específica também. Por exemplo, tem ilhas que eles fazem fogo com pedra, na fricção das pedras, e tem outras que tem eletricidade, é uma coisa assim, bem interessante. Tem a ilha da classe trabalhadora, sim. Tem a ilha que eu chamo tipo de matéria-prima, que eles extraem, exploram, e são basicamente os povos originários ali que moram por lá. E tem a ilha principal, que são os nobres e a burguesia. E tem vários conflitos, várias aventuras que ela vai passar enquanto busca por um tesouro de um valor inimaginável.
Olha, é bem profundo, viu? As narrativas. E você, Maura? A gente vai falar depois sobre o gamer, mas você, o que é que você gosta de ler?
Ó, eu comecei a praticar o hábito da leitura também por conta da minha mãe, que ela sempre gostou muito de ler.
Escritora.
Escritora, e sempre apresentou bastante, né? Mas eu comecei a ler mesmo um pouquinho depois da pandemia, porque eu sempre tive problema pra dormir. Sim. E aí eu comecei a pegar os livros que tinham lá em casa e ler, assim. Sempre fui apaixonada em ler romance. Eu sou, praticamente, só leio romance.
Eu também gosto de romance, é o meu estilo.
Eu comecei lendo, na verdade, a Bíblia. Quando eu terminei de ler, eu peguei e falei, eu preciso de mais livros. E fui entrando, assim, começando a explorar escritores, John Green, enfim. Fui entrando ali e me apaixonei, né? Teve um ano que eu li mais de 100 livros no ano. Eu comecei também a explorar mangá, que é livro japonês. Comecei a ler bastante, também no romance. Sempre influenciei algumas amigas minhas a começar a ler. Gente, leio romance, gente, leio livros. Começava a surtar, assim, ah, não, o personagem tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu, assim, nossa, ninguém lê comigo. Então, eu também gosto bastante de fantasia. Não leio tanto, mas gosto bastante de romantasia, né? Fantasia com romance. E foi basicamente isso.
Que maravilha, viu? Pessoal aqui, Lelê, Ana, tá interessante demais e ansiosa pelo seu livro. Vovó Sônia também tá orgulhosa. Vovó Sônia de quem? Tá orgulhosa. E Milena de Caruaru, de Pernambuco, está mandando um beijo. Maravilhosas. Um beijo para Vi, que vai ser muito especial. Já vi a prévia e não consigo parar de ler. Cassandra, a gente tem que prestigiar, a gente tem que estimular. Eu também tenho minhas netas de 13, 12 e 10 anos, elas disseram que vão ser escritoras e ilustradoras. Então, arquiteta, escritora, a outra vai ser atriz, a última vez, cada hora ela me aparece com. Mas ela mantém o escritor e ilustradora, que é muito legal isso, né? E assim, eu estava vendo, Vicky, né? Eu li um pouco sobre você, sua mãe me passou, que você no seu diário, você não escrevia sobre você escrevia sobre historinhas, rascunhos de livros, né? Mas que seu foco realmente estava voltada para artes como interpretação de desenho. Eu queria que você falasse como é essa interpretação de desenho.
Na verdade, era interpretação e desenho.
Interpretação e desenho. Eu achei que já era interpretando e Entendi. Né? E, assim, vocês nasceram na geração Z, né? Você nasceu em 2010 e...
2008.
Então... são aqui os chamados nativos digitais, Marquinhos, né? Aqueles que têm uma íntima relação, obviamente, com o mundo digital, né? E eu vou perguntar às duas, né? Como vocês veem assim, essa sociedade, né? A desigualdade social, é racismo, é machismo, é violência contra as mulheres? Como vocês veem tudo isso? Você traz alguma coisa na sua escrita sobre isso? Eu pretendo trazer...
Em relação à minha escrita, primeiro, eu trago de forma, às vezes, sutil, às vezes, sim, umas coisas mais escancaradas, porque realmente um dos meus objetivos em trazer esses aspectos é plantar a sementinha do questionamento, da dúvida, porque eu acho uma coisa muito importante para criar até a própria consciência, porque muitas pessoas só repetem discursos dos pais que escutam... com vários agentes sociais.
Trazer esperança, né?
Isso.
Vocês são agentes de mudança mesmo dessas injustiças, mas continue.
Também trago de forma mais escancarada, por exemplo, nessas diferenças socioeconômicas das ilhas mesmo, e algumas questões muito machistas que se passam com ela, e ela enfrentando todos os desafios, falando, não vou abaixar a cabeça, vou continuar. Porque eu acho que também essas figuras de representação feminina, poderosa, são coisas muito importantes para formar quem você é, e acreditar mesmo. Tanto que quando eu era pequena, eu assistia muito Supergirl. Eu era louca pela Supergirl. E eu andava até com um brochezinho da Supergirl. Eu falava, o Superman. Eu falei, não, é Supergirl.
Tá certa. Já é consciência.
E eu acredito que, até de forma muito inconsciente, como eu não tinha muito... Desde pequena, eu me mudo bastante e tal. E eu não entendi exatamente o que na Supergirl me chamava tanta atenção. Mas quando recentemente eu comecei a avaliar, ela tem aquela questão de ela se muda sozinha para um país diferente.
Independência.
Sim, ela é independente, ela consegue. Todo mundo fica, tipo, esperando menos dela, porque o primo dela é o homem, é super, oh meu Deus. E, enfim, ela quebra muito desses paradigmas. E eu pensava, poxa, se ela consegue, eu também consigo.
É verdade. A gente precisa, é do ser humano, sobretudo jovens, adolescentes, precisa de referência. Precisam mesmo, né? E eu acho que vocês têm esperança, né, dessas mudanças, de um mundo melhor. E você, Maura?
Eu, só pra complementar, saiu o filme da Supergirl recentemente no cinema, muito bom, inclusive, que contando a história dela, como ela falou, que ela se muda sozinha.
Puxa, a vida
pra uma casa e aí... E ajuda a outra menina a, né, a conquistar uma coisa que ela precisa. Mas é, eu acredito que a gente, como uma geração mais atual, tem uma mente mais aberta para certas questões. Então, acaba sendo bem mais fácil da gente explicar isso, né? Trazer isso. Meu colégio mesmo, ele tem muita forte influência em questão de racismo, para poder combater racismo, bullying, machismo. Eu estudo no SESI. Então, tem meus programas, tem o CRI, que é o Clube de Relações Internacionais, que a gente traz muitos sistemas em sala mesmo, situações que acontecem. Então, acaba que é muito bom. Eu participo muito de discussões com pessoas que ainda têm essa mente fechada, essa questão de não gostam de ai, machismo, não sei o quê. Eu trago muito isso em discussões mesmo com até colegas, enfim.
Tá certa.
Homofobia também, eu gosto muito de falar isso sobre com outras pessoas também de mente fechada, já batendo a mesma taca, mesma tecla, que de grupos mesmo que não acreditam nisso, né? Eu gosto bastante, né? Não gosto muito de injustiça.
Que maravilha, porque vocês são a nossa esperança, agente de mudanças.
Leio muitos livros com protagonistas femininas. Eu gosto quando elas são mais fortes, têm a personalidade forte, não deixam se abalar por homem. Em mangá, né, normalmente, em cultura japonesa, as personagens femininas, elas são retratadas como muito frágeis, personagens muito submissas. E é bom ver que com o tempo isso vem mudando, né? Então, bem legal.
Que bom que vocês têm uma visão bem lúcida, né? Da sociedade atual, sabem o que querem e você, são os agentes de mudança mesmo. Lele disse incrível, Sossó maravilhosa, Bárbara manda um coração, tá aqui o pessoal aqui ativo. Pois é, eu fico feliz com isso, né? Eu acho que são vocês mesmos que vão provocar e que realmente não é Marquinhos que vão realizar essas mudanças. Mas assim, qual é o sonho de vocês assim para o futuro? Eu estou curiosa para as duas.
Bom, desde pequena eu sempre quis caminhar por esse caminho das artes. Porém, eu não realmente compreendia o porquê que eu gostava tanto disso. Eu não sei se eu gostava de viver várias vidas ou de brincar de faz de conta eternamente. Mas quando eu fui crescendo, comecei a estudar, comecei a me informar. Mas também por questões sociais e tal, eu comecei bem nova a questionar as coisas, e que eu acho uma coisa muito importante. Eu percebi que o que eu quero realmente é conseguir representar as pessoas. Eu quero poder dar voz às pessoas que não têm, trazer esses discursos, fazer com que as pessoas escutem, se questionem, pensem. Porque eu acho que o pensamento crítico é uma coisa muito importante, que infelizmente está se perdendo um pouco.
Isso.
Nessa geração, especialmente por causa das inteligências artificiais e esse tipo de coisa, que trazem uma coisa muito condensada, uma coisa muito pronta, que as pessoas às vezes nem leem. Por exemplo, alguns colegas meus só copiam o que está escrito lá.
Isso.
E nem pensam.
Aí perdem mesmo a possibilidade de ter um senso crítico, né?
E eu quero ser uma pessoa que consiga levantar essas questões, que as pessoas pensem, que se questionem. Eu quero representar as pessoas também. Eu acho muito importante.
Fantástico.
Bom, desde pequena, eu odiei muito ver injustiça. E eu decidi que eu gostaria de ser alguém que pudesse influenciar as pessoas. E querendo combater qualquer injustiça no mundo. Eu gosto muito de uma pauta que vai sair completamente, mas eu gosto muito de uma pauta que é o sistema de cárcere atual no Brasil. Eu gosto muito de falar sobre as questões de pessoas que vivem em situação de rua, vivem em situação de extrema pobreza, então...
Os problemas sociais,
os problemas sociais, no geral. Eu só sempre odiei ver aquilo e não tenho ainda uma forma sólida do que eu quero ser, mas ainda assim, nesse mesmo meio de querer combater a injustiça, de que as pessoas pensem de forma diferente de certas situações, contornem os problemas.
E vocês têm tempo ainda para escolher, né? Para escolher a profissão, mas já tem um norte, já sabe o que quer. E isso é muito importante. E já tem aqui, ó, já várias perguntas, várias mensagens também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cassandra diz que muito importante escutar essas meninas, que certamente influenciarão a geração delas. Pois é, eu acho que é muito feliz, né, com as atitudes, com o que elas pensam, com a percepção que elas têm da sociedade, como a Maura, que já discute com os colegas dela. Eu acho que, não tenho dúvidas que as transformações e a mudança veio daí. É um desafio, porque hoje a gente luta com as fake news, com a IA, com a tecnologia que aliena, né? E enfim.
Até contra o próprio sistema, né? Porque eu acho que também é importante dizer que as pessoas não devem se sentir culpadas por exemplo, terem começado tarde a começar a questionar esse tipo de coisa.
Não,
e pensar, até sempre... porque é o projeto, né, que as pessoas fiquem cada vez mais alienadas, e lutar contra é difícil, mas não é impossível, e é muito importante que as pessoas continuem tendo esperança.
Sim, não pode perder.
É muito importante.
Não pode perder. Sofia Ellen de Caruaru tá mandando um beijo pra Vicky. Deixa eu ver mais. Minha inspiração, nossa geração precisa de mais pessoas como essas duas. Pois é, e por isso eu criei esse quadro. Interatividade, né? É troca. E aí a gente precisa, né? E eu queria você como gamer. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Se você... Eu sei que são os jogos, você se dedica a jogos eletrônicos, né? Como hobby, você quer ter uma profissão desse lado, você é influência, conte tudo, nos conte tudo.
Olha, eu comecei a jogar mais também por influência de amigos. Eu tinha um notebook que a minha mãe me deu. Não comecei na pandemia, como muita gente.
Sim.
Foi um pouco depois, na pandemia, minha mãe me influenciou a ver muito filme, ler muito livro também. Mas, quando eu comecei a jogar, eu nunca fui muito boa, na verdade. Em nenhum jogo que eu jogo, eu sou muito boa. Eu sou
só gosto.
Péssima. Eu só gosto. Eu tenho mais meus amigos pra me ajudarem. Mas, pra mim, nunca foi a questão de ser boa. E sim, a questão de
gostar.
Se divertir. De estar num ambiente com pessoas que eu gosto.
Pronto.
O jogo, muita gente acredita que os jogos, eles são coisas negativas. Eles, ainda mais na nossa geração, que passa o dia no computador.
Essa coisa toda.
Muita gente acredita que é negativo, que vai só trazer o mal, porque vai viciar. Assim, tem o lado negativo, mas também tem o lado positivo. Você conhece pessoas novas, tem barreira, você quebra barreiras. Ah, mas tem como conhecer pessoas ruins? Tem, existe o lado negativo da internet, dos jogos. Todo lugar tem o lado negativo. E não é só por isso que existe o lado negativo que a gente vai deixar de pensar positivamente. Eu gostei muito de jogos de FPS, são jogos de tiro. Gosto muito também de jogos de história. Gosto de jogos de Atomy, vários tipos de jogos diferentes que acabam influenciando bastante também, né? Por exemplo, a minha mãe sempre falou muito pra mim...
A gente só tem que... Ele tá me avisando aqui que a gente tem que dar uma paradinha, mas vai continuar a pegar aí onde você deixou. A gente vai ter que pôr o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho e você continua falando rapidinho que a gente
quer
muito
ouvir. A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Olá, ouvintes do programa Voz das Mulheres. Quero fazer um convite muito especial para você. Neste sábado, dia 25 de julho, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia, acontece a terceira edição do Sarau Antirracista, Banquete Delas. Isso tudo dentro da programação do Julho das Pretas. Este ano, vamos refletir sobre uma pergunta muito potente. O que é o amor quando contado pelas experiências de mulheres negras? Inspirado na obra O Banquete, do filósofo da antiguidade Platão, o encontro propõe uma roda de escuta onde mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias compartilharão suas vivências, seus afetos, desafios e aprendizados. Além desse momento de diálogo, reflexão, de construção de conhecimento, teremos uma programação cultural muito especial, com dança, música e poesia, celebrando a potência da arte, da ancestralidade da nossa cultura. É um convite importante também para os homens. Vocês também são muito bem-vindos. Afinal, essa conversa sobre o amor, respeito, relações e construções de uma sociedade melhor precisa envolver toda a comunidade. Venha viver essa experiência de escuta, acolhimento, cultura e conexão. Esperamos você no sábado, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia. Traga sua família, seus amigos e venha fazer parte da construção desse momento tão especial. Esperamos vocês. Aqui é Isabel Guimarães, líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Salvador.
A Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, estamos de volta no quadro A Voz das Meninas. Eu estou conversando com Vicky Vargas, 18 anos, que é artista, é escritora. Estou conversando com Maura Rocha, tem 15 anos, também amante da literatura, é gamer. A gente estava falando sobre jogos eletrônicos. E elas são muito maduras para a idade, graças a Deus. Isso por conta da própria orientação, né, supervisão, porque a gente sabe que é importante. Eu sou mãe, sou vó e sei. Mas deixa eu ler aqui que Rai Alves, né? Raia Alves, importante reflexão, o futuro está sempre vivo e vivo sempre. Um beijo, Giovana mandando um beijo, deixa eu ver quem mais. Bacana ver a galera jovem pensante. Gostei deste canal, Raia Alves, atores, Raia Alves, gostei deste canal, Raia Alves, ator e jornalista. Olha, seja bem-vindo, viu? Aqui. Pois é, então a gente. Vocês sabem, né? Distinguir, reconhecer o que é bom, o que não é, por conta dessa percepção. Você não é criadora de conteúdo.
Não, nunca tive vontade de criar conteúdo nem nada.
Certo, certo.
Em relação a jogo, ainda mais porque eu sou bem ruimzinha, né?
Não.
Seria mais pelo entretenimento, comédia. Eu jogo com meus amigos, eu sou o entretenimento da partida, toda vez.
Que bom, né? Também. Né? Mas vocês sabem que existem esses riscos na internet, né? Eu falo bastante aqui, trago até advogada de direito digital, educadoras, né? Os cyberbullying, o aliciamento, os perfis falsos.
Eu tenho muito colega online também, então.
Dados. Né? Como sua mãe, a gente falou nos bastidores, pessoas que se passam por outras, adultos, aliciadores que se passam por adolescente e por criança. Mas vocês duas reconhecem, eu tenho certeza, mas eu vou provocar, que a supervisão, né? A supervisão, o monitoramento dos pais, né? Não só no jogo, mas em tudo que vocês fazem na internet, né? Que é um cuidado, é uma garantia da segurança, é amor. Muito mais do que invasão de privacidade. Se sentir bom, eu estou invadindo. Não é o objetivo, não é invadir a privacidade de vocês. É cuidar, né? É também monitorar, tentando equilibrar os compromissos, né? As responsabilidades, ou seja, os estudos, né? E também a saúde mental. Então, é amor. O que é que vocês pensam sobre isso?
Pode. Bom, eu particularmente, eu penso muito sobre a questão de dar celular para criança. Eu entendo que tem muitas pessoas que são meio ocupadas e que essa é tipo uma saída. Mas eu acho que talvez existam outras maneiras que se possam pensar. Porque eu acho que é um ambiente muito perigoso para quem não é, para quem não tem muita instrução, quem é filho de pais ausentes por qualquer razão. Eu acho que pode ser um local perigoso, especialmente se for sem nenhum tipo de contenção, sem nenhum tipo de restrição para menor de idade. Como, por exemplo, foi uma pauta pequena, assim, mas recente sobre o Roblox, porque estava tendo algumas questões por causa de maiores de idade, pessoas interagindo com crianças diretamente.
Sim.
Então, eu acho que é importante ter a supervisão, mas mais importante ainda, que seja ensinado o porquê eles estão fazendo isso. Porque eu acho que às vezes os pais só falam, ah, não faz isso. Mas eu acho que também é legal explicar o porquê.
Ah, sim.
Não fazer isso.
Você tem que explicar. E você reconhece a necessidade e lida com isso tranquilo, de sua mãe, seus pais monitorarem.
Uhum.
E você, irmão?
Eu, como sou uma pessoa que tem uma vida na internet, eu tenho uma vida muito grande na internet, tenho muitos amigos na internet também, amo todos eles, inclusive. Eu, antigamente, eu ficava assim, tipo assim, ai, para de ficar em cima, meu Deus, que chato, com a minha mãe, ai, para, que chato, meu Deus. Mas depois eu percebi, entendi, que realmente é muito importante, na verdade, é uma coisa que todos os pais deveriam fazer com os filhos, porque falo isso de experiência com meus amigos, né, que o que cada um se tornou teria sido diferente se tivesse alguma supervisão, talvez o pai e a mãe presente, que talvez, né, não teve por algum motivo, que seja, como ela comentou. Então, é importante, muito importante ter supervisão. Muita gente da nossa geração seria diferente se tivesse a supervisão adequada.
Isso. E o tempo também que você leva, porque existe vida fora da internet.
Uhum.
Né?
Você, às vezes, você acaba se perdendo. Quando se você perde, vive bastante na internet, em fórum online, você acaba se perdendo e, né, com perde certeza a sua essência de...
Às vezes, eu tenho que usar, porque o meu trabalho é o que faço a produção do meu programa, que preparo o meu programa, então eu tenho que estar com os temas
atuais. É muito 880, né? É.
Mas eu fico assim, às vezes, gente, eu vou dar uma olhadinha, que eu não vi hoje o Instagram, não, o WhatsApp. Deixa eu ver, porque eu não tive tempo. Quando eu olho, já passou uma hora, eu digo, gente, eu me atrasei. Então a gente tem que ter disciplina, né? A gente, tudo com equilíbrio dá certo.
Uhum. Por mais que a internet seja um porto seguro para muita gente, como já foi para mim também, se você não usar com, né,
sim,
sabedoria, vai...
Não é um porto seguro no sentido de que você, às vezes, por exemplo, na pandemia, você não podia se relacionar, uhum, não podia encontrar fisicamente seus amigos. E também tem um lado que tem muito conteúdo bom, né? É como você diz, o letramento digital é... A educação digital é algo assim, é fundamental, né? Porque aí vai ensinar você até separar, como a gente dizia, o joio do trigo. Você sabe o que é que lhe serve, o que é aquele conteúdo traz, daquele conteúdo negativo. Porque muita gente adoece, muitas pessoas, né? Muitos adolescentes entram em depressão, uhum, por conta de
só a pandemia. Eu bato muito na tecla da internet, porque eu sou uma pessoa que usei muito, porque já fiquei, por exemplo, não tive amigos presencialmente, isso, fiquei muito sozinha, então a internet ajudou bastante, sim, nisso. Então, bato muito nessa tecla, eu defendo muito o uso, tipo, pô, é bom sim, tem os lados negativos, mas é bom, você vai acabar encontrando alguém legal. Sim. Nem sempre é negativo. Claro, com cuidado, isso, tendo aquele, toda a supervisão, mas ainda assim, eu falo, nossa, eu acho que muitos amigos que eu tenho foram pessoas que valeram muito a pena conhecer, entendeu? Que meu sonho é encontrar um amigo meu pessoalmente, entendeu? Então, assim, eu bato muito nessa tecla de que é negativo, mas tem, sim, muita coisa positiva. Negativo, tem muita positivo, coisa positiva.
E a tecnologia tá aí, né? A gente não vai negar. Veio para ficar. Agora, a gente tem que se preocupar com a IA, né? Hoje mesmo, eu estava vindo acho que foi a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é a psiquiatra que eu sigo, que eu gosto muito dos conteúdos dela. Né? As pessoas, até jovens, não vou fazer um trabalho, não. Pergunta lá, IA.
Uhum.
Eu entrevistei duas meninas, né, que trabalham com robótica, e elas disseram, não, a gente sabe até onde vai. Não foi, Marquinhos? A gente sabe, da idade mais ou menos delas, a gente sabe até onde vai. A gente usa, mas não usa para tudo. A gente tem que ter, como vocês falaram bem, o senso crítico. Você perde. Você perde. Né? E outra coisa, tem adultos caindo nos contos dos vigários, nas, uhum, nas, adulto que você diz não, maduro, e chega lá, se envolve, toda hora parece que envolve com golpista, com pessoas mal intencionadas.
Uhum.
Então tá aí, eu acho que a educação é, mas vocês estão bem orientadas, bem supervisionadas. Eu também não tenho essa preocupação com meus netos, porque meu genro, por exemplo, usa um mecanismo que Bela usa, que mais gosta, tem um tempinho, às vezes, eu, até de telefone, ela diz, não, meu tempo acabou. Meu pai mesmo, lá do trabalho, ele... Porque tem ferramentas, quando é preciso. Então, eu acho que tudo com equilíbrio.
Eu acho importante também comentar sobre a questão da adultização infantil por causa da influência da internet.
Sim.
Eu acho uma questão muito perigosa quando não há nenhum tipo de restrição ou ensinamento mesmo sobre as redes sociais, sobre o que é legal você reter, o que não é legal você seguir. Porque, por exemplo, eu conheço algumas crianças que ficam no TikTok vendo algumas influenciadoras que não são exatamente um exemplo muito legal infantil. Com umas danças sensualizando, isso, músicas perfeito. Depreciativas até, olha, misóginas,
sim.
Coisas que às vezes as crianças até cantam, não sabem nem o que estão cantando.
Reproduz sem saber o que está dizendo.
Pois é, então é bem perigoso, mas eu acho realmente muito importante a questão do ensinamento. Porque como eu falei, se você só restringir, você só falar, vou colocar não esse pode. Bloqueio aqui, não pode... Não,
a
não.
pessoa vai fazer escondido, vai fazer e vai fazer.
É. Até porque tem aquilo lá que as pessoas gostam tipo, mais quando é difícil. É um desafio aqui, não, agora eu quero mais.
E o proibido é fascinante.
A coisa não é proibir, e sim ensinar, né?
Isso.
Como eu tinha uma amiga que dizia que o padrinho dela dizia, você não pode pegar os livros, tal. Ela ia passar o dia com o padrinho. E o padrinho enchia ela de livros, mas ela disse que quando o padrinho saía, ela ia naqueles livros. Mas o padrinho devia te chamar e dizer, oi, não pode por isso. Né? Não é para você, não é um livro construtivo, não vai lhe ajudar em nada. Mas não deixava no ar e estava a mão dela ali o livro. Tá ali, aquele ali, você não pode, mas é óbvio que vai mexer. Né? Por isso que elas têm esse entendimento de que tudo é preciso ser dito. Né? Não é aquela que a gente... Minha mãe, eu quero... Eu vou na casa de fulano. Minha mãe, eu não quero ir, não. Não tem querer, não. Bora, todo mundo se vai. Porque, em vez de dizer, eu vou levar porque é uma visita a uma tia e ela quer ver vocês. Mas isso não funciona mais, não cabe mais. Né? Eu vejo meus netos pequenininhos, quer saber por quê, e a gente tem que responder. Eu já fiz isso com meus filhos e a gente tem que responder. Não adianta você negar somente, restringir sem explicar. Porque, é como ela disse, eu tenho um exemplo curioso também, de que eu fui na casa de uma... Tem muitos anos, ele já está rapaz. Eu fui na casa da minha cunhada e aí... O filho dela tinha 5 anos, 4 para 5 anos, ele disse assim, minha tia, diga a minha mãe, para pegar a caixa de remédio e não botar ali em cima não, porque eu sei que está ali. Aí eu peço a meu irmão Augusto para botar o banco e ele pega para mim. Aí eu, quando ela chegou, eu esperei ela chegar, eu disse, Henrique está dizendo que você não bote ali não, que ele sabe onde é que está. E Henrique, que era maior que ele, sobe e pega. Então você explica a ele, o remédio pode até matar se você usar. Não, não pegue o remédio no menino, não mexe em remédio. Mas ele chegou a mandar um recado de que não deixasse ele não, porque ele ia pegar. Diga a minha mãe, não mandou nem eu dizer a mãe dele, viu? Diga a minha mãe que não bote remédio não, porque eu vou lá e Augusto vai e pega. Maura, você é maravilhosa e inteligente. Renata Santos, te amo. O diálogo é fundamental. Rai falando. E Ana também, parabéns, Maura e Vicky, pela inteligência e sensibilidade de vocês. É muito bonito ver mulheres que valorizam tanto a cultura. Com certeza. E outra coisa também, deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui, Graziella. Parabéns pelo programa, muito obrigada, Graziella. Parabéns, Anne diz, parabéns, lindas do meu coração. Rai Alves diz que controle equilíbrio ao usar as redes. Mariana Carvalho diz, bom dia. Jovens têm uma visão ingênua sobre os efeitos negativos dos jogos, como a violência, mas as meninas mostram uma postura madura e consciente. Grande parte, né? Ainda precisa ampliar as políticas nessa área. Sim, a gente vai falar até a semana que vem sobre isso. Excelente bate-papo, mais que entrevista, mas é o meu formato de entrevista é um bate-papo, deixa o convidado mais à vontade, né? É o estilo podcast. Isabela diz, bom dia, é preciso ter cuidado com o isolamento social, queda nos estudos, alterações de humor e fuga da realidade casalia. E a Aco está mandando uns corações pinites, está mandando uns coraçõezinhos aqui. É isso. Tudo, eu acho que é na questão da supervisão, do diálogo. Renata diz, conteúdo maravilhoso. Amei ouvir vocês. Então, eu fico feliz. Quando eu escolho as meninas que vêm, eu tenho que pensar nas meninas que vão trazer uma mensagem positiva, que são referências para outras, que é isso que a gente precisa, porque o mundo está caótico. Então, a gente precisa disso. Então, o objetivo nosso desse quadro do programa Voz das Mulheres é a informação, né? E trazer referências, mulheres que são referências, meninas e mulheres que sirvam de modelos, porque o exemplo arrasta, né? Você às vezes diz uma coisa, um pai, olha minha filha, não dirija, tá aprendendo a dirigir, não corra não, e ele vai lá correndo, ou a mãe, né? Ou minha filha, não faça isso, e aí vê. Então, é o exemplo que arrasta, não é você somente falar. Renata disse que gostou muito do conteúdo. Ícaro Gomes está mandando os corações, Rubinha está parabenizando. Então, cada vez mais a gente quer trazer, e as meninas ainda vão voltar. Vocês estudam de manhã? Eu agradeço a vocês que hoje, ou escola, sabe, foi por um motivo digno, forte, que elas estão aqui. Servindo mesmo, mandando mensagens para outras crianças. O programa fica lá no YouTube, então os pais que ouvirem, passem para que eu vou mandar as minhas netas também, sobrinhas netas, acompanharem, assistirem. Quem não está assistindo, eu também já mandei o link, mas o link está aí para as pessoas, para a Cardeal FM, YouTube do Cardeal FM, está lá para você acompanhar. E eu fico feliz, vocês estão gostando do papo.
Sim, muito.
Não é importante, vocês não se sentem assim importantes, né? Trazendo essas mensagens. E eu fico tão feliz com a percepção, não é, Marquinho? Que elas, madura, que elas têm sobre a vida, sobre a sociedade atual, né? Bem, bem lúcida, madura, né, para a idade delas. Mas isso a gente tem que agradecer a supervisão da família. E da escola também, né? Porque a escola também tem uma participação. Cassandra diz, quadro muito importante, é importante mostrar essas meninas que têm voz. Pois é, dar voz, escutar, ver o que é que elas pensam. Isso é importante, porque, como eu disse no início do programa, são elas, né, que vão transformar, vão trazer com esperança um mundo melhor, mais justo, igualitário, um mundo sem ódio, enfim. É isso que a gente, né, porque a gente sabe que é um ambiente virtual também, é um ambiente que traz discussões, né, que você coloca, todo mundo quer julgar todo mundo, vocês sentem isso, é um tribunal, você bota lá dá uma opinião, aí vem outro, completamente diferente, sabe, somente para causar, né, para trazer conflito, desconforto, Jubinha disse, pede para vocês contarem sobre como ela se vê daqui a 5 anos. Bom, como é que você se vê daqui a 5 anos?
Bom, eu
maiores de idade.
Eu já sou, infelizmente. Bom, mas eu completei recentemente. Bom, eu me vejo em um local, eu espero, né, estar, conseguir conversar mais sobre esses tópicos. Eu quero poder discutir quantas vezes mais, quantas vezes for preciso. Eu quero conseguir estar onde eu tanto sonho, representando as pessoas, conseguindo tentar ser um bom exemplo, tá? Enfim, e eu me vejo realmente expressando esse meu lado artístico também. Eu não consigo falar de mim sem envolver arte, porque eu
maravilha.
Acho que a minha alma mesmo é arte. Eu pinto, eu gosto muito de desenhar também.
Tá no sangue, como isso. A gente diz no popular.
Sim, eu também gosto de cozinhar. Enfim, eu me vejo, espero que eu ainda mantenha um pouco de mim, porque eu sei que quando as pessoas crescem, às vezes mudam um pouquinho por causa das responsabilidades. Mas eu me vejo nesse local.
Mas eu acredito que os seus ideais, a gente muda. Mas as coisas que a gente, a nossa ideologia, o que a gente pensa da vida, o que a gente quer, só vai amadurecendo, né, e fortalecendo a gente. E você, Maura?
Eu acredito que, da mesma forma que Vicky, não mude o que eu penso, meus princípios, meus valores, a minha personalidade, por mais que tenha responsabilidades da vida, né? Na faculdade, né? Provavelmente. porque eu também quero influenciar, debater, continuar debatendo, discutindo as pautas com outras pessoas que também pensam da mesma forma que eu e pessoas que pensam de forma diferente da minha,
também,
né?
Saber ouvir.
Então, é basicamente isso.
Que maravilha. E eu acho que a gente muda todo dia, mas tem a gente, os nossos ideais, né? O que a gente gosta, o que a gente quer, os nossos projetos, porque você já tem projetos. Então, esses vão ser fortalecidos. Pode agregar mais algumas coisas, você gostar de fazer mais algumas coisas, né? Agregar, ou pode mudar um pouquinho, né, nessa trajetória. Mas sempre, eu acho que os ideais ficam. E Jubinha está perguntando, que eu também ia falar, embora eu já saiba até a resposta, desculpem. Como vocês... Deixa eu ver aqui, porque... A internet, ela tem vida própria, né? Qual a importância que vocês dão aos estudos, para os estudos?
Eu acho importantíssimo, inclusive, eu, infelizmente, fazia parte das pessoas que eu não realmente me importava muito com estudar na escola especificamente. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gostava de estudar sobre assuntos específicos. Por exemplo, eu vim em algum lugar...